Rádio França Internacional.
Sejam bem-vindos à segunda parte da nossa emissão aqui na antena da RFI em português. Nos próximos 20 minutos poderá ouvir o rescaldo da atualidade desta semana no continente africano. Antes disso, fico com uma nova edição do Magazine de Bruxelas para o Mundo. Hoje a convidada é Catarina Martins, eurodeputada e ex-líder do Bloco de Esquerda, uma realização do nosso correspondente na Bélgica, Vasco Gandra. De Bruxelas para o Mundo.
Bem-vindos ao Magazine de Bruxelas para o Mundo. Todos os meses convidamos uma personalidade das instituições europeias, um especialista ou uma testemunha privilegiada para descodificar a União Europeia e as relações da Europa com os outros espaços geográficos e políticos do planeta. Nesta edição fazemos um balanço do primeiro mês da nova presidência Trump, do futuro da Ucrânia e também do papel que a União Europeia pode ou não desempenhar num eventual processo de paz no país. A nossa convidada é Catarina Martins, eurodeputada e ex-líder do Bloco de Esquerda. Começo por lhe perguntar que balanço faz destas primeiras 4 semanas de Trump na Casa Branca.
Eu acho que o mundo todo já percebeu o enorme perigo que é Donald Trump. É um perigo a nível nacional, é um perigo a nível internacional. A nível nacional, eu quero chamar a atenção que uma das primeiras medidas de Donald Trump foi acabar com o programa de saúde de que dependem mais de metade das mulheres norte-americanas quando vão dar à luz. Depois acabou por recuar, porque até os Estados republicanos precisavam desse apoio, mas está aqui desenhado o que é que pretende fazer. E neste momento sabemos que Elon Musk está a aceder às bases de dados todas de cidadãos privados, quer até, enfim, ter acesso às dados do ponto de vista fiscal, etc. Portanto, deixou de haver privacidade. Elon Musk não foi eleito para nenhum cargo e está a ter acesso a tudo. Isto é um perigo. Isto é uma transformação do regime que está a acontecer perante os nossos olhos. E depois olhamos o que está a acontecer a nível internacional. Eu chamaria a atenção para 2 pontos principais. O primeiro é o facto de Donald Trump acha que pode comprar tudo. Ou seja, para Donald Trump tudo tem um preço, mas os valores é que não existem. Não há valores. Para isso não lhe importa. Quer dizer que acha que pode comprar a Groenlândia, pode comprar a Palestina, pode comprar até a Ucrânia. O que Trump está a tentar fazer agora com a Ucrânia é dizer aos ucranianos que ficará com os minérios que a terra deles tem, não para os continuar a ajudar, mas para pagar a ajuda que os Estados Unidos já deu. Isto é uma enorme violência. Ao mesmo tempo, acabou com toda a possibilidade de cooperação internacional. Quando saem do Acordo de Paris, bem sei, não é novo, é a segunda vez, mas também quando saem, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde ou acabam com o Programa para o Desenvolvimento que os Estados Unidos tinha, há aqui uma reconfiguração global. E tendo em atenção estes 2 pontos, eu diria que a Europa tem que perceber que nós mudámos de paradigma. Como sabe, o Bloco de Esquerda foi sempre muito crítico da subserviência da União Europeia aos Estados Unidos da América. Mas acho que mesmo quem achou que isso era boa ideia, agora percebe que essa subserviência é, de facto, deixar as decisões do mundo em Trump e Putin.
Estamos perante um novo mundo, uma ordem mundial assente em lógicas de impérios. De um lado, os Estados Unidos, a China, a Rússia. Parece-lhe que é isso que... É nesse caminho que estamos a ir.
Quando o direito internacional não vale, quando o direito humanitário não vale, quando nada vale e é só a lei da força, é disso que estamos a falar. E os que são fortes hoje poderão ganhar muito, a generalidade da população vai perder muito e há uma brutal insegurança. Porque de repente já não há regras. Nós já não sabemos quais são as regras da comunidade internacional. Se tudo é, olha, ali está uma coisa que me apetece, vamos lá buscar. Então, a qualquer momento, qualquer pessoa que está na sua casa pode-se ver em risco. Porque como nenhuma regra vale, se por acaso descobrirem que debaixo da sua casa há um minério qualquer que dá jeito a um qualquer oligarca da tecnologia ou outra coisa qualquer, podem tirá-lo de sua casa para ir buscar lá o minério. E enfim, a tecnologia está sempre a avançar, nós não sabemos o que isso é. Portanto, isto é verdadeiramente assustador e a União Europeia, eu acho, devia ter aqui um papel muito importante neste momento. Acho que desistiu dele ao longo dos anos e neste momento isso é fundamental.
E que papel é que deve ter, no seu entender, exatamente, concretamente?
A Europa reconstruiu-se depois da Segunda Guerra Mundial no direito internacional, no respeito pelo direito internacional, construindo até o que são as bases do direito internacional. E depois foi fechando os olhos ao direito internacional quando não convinha. Ou seja, a Europa também tem uma posição muito cínica ao longo dos anos, porque se o direito internacional foi importante para construir bases de paz na Europa, no resto do mundo semearam-se guerras quando dava jeito pelos interesses geoestratégicos e económicos. E continuam a semear. Se olhamos para o Congo, olhamos até para o que se está a passar no norte de Moçambique, a Total, enfim, todos nós, isto para não olharmos para o caso mais evidente, que é o caso da Palestina e de facto de a União Europeia manter manter um acordo de associação com Israel, quando Israel não cumpre nada de direito internacional, é uma potência ocupante, com um genocídio em curso, com desocupações constantes em territórios ilegalmente ocupados, e portanto a União Europeia foi deixando que o direito internacional se fosse esvaziando, quando na verdade depende do direito internacional para a sua própria existência, para a sua própria prosperidade. E eu acho que neste momento é muito importante que as forças políticas da União Europeia sejam absolutamente claras. E eu acho que o que devia unir neste momento quem acredita que a paz é um valor em si mesmo, e a paz é um valor em si mesmo, nós precisamos de paz para viver, mas sobretudo quem acredita que toda a gente no mundo tem direito a se sentir segura, a sonhar com a sua segurança e a ter uma ideia de prosperidade, precisamos desse compromisso com o direito internacional e precisamos que a União Europeia utilize até a capacidade económica que tem. A segunda União Europeia é o segundo espaço económico mais forte do mundo e precisa de usar esse poderio para, digamos assim, com soft power, porque neste momento ele é bem preciso, impor direito internacional, impor o consenso na comunidade das nações.
E a nível interno de políticas europeias, há quem defenda que o caminho deve ser mais integração europeia, por exemplo, na área da segurança e defesa. Concorda com essa abordagem?
Eu pergunto-me o que é essa integração, porque repare, até agora o que nós temos visto nos vários, em quem defende essa linha, é uma defesa que o que faz é exatamente o que Donald Trump pediu, ou seja, que a União Europeia gaste mais dinheiro em armamento, no qual o complexo industrial militar norte-americano, que também tem fábricas um pouco por todo o mundo, mas enfim, ganha muito, ganha mesmo muito. E a União Europeia não ganha nada, ou seja, fragiliza os seus sistemas de saúde, fragiliza os seus sistemas de pensões, fragiliza os seus territórios, em troca de quê? O que a União Europeia precisava de fazer neste momento, julgo eu, é não recuar nos compromissos que são os compromissos do futuro e que protegem a nossa economia e que criam, com certeza, dificuldades.
Por exemplo,
no Pacto Verde. Repare, as empresas europeias são aquelas que têm condições, que se prepararam ao longo do tempo e com muitas limitações, e sempre fui muito crítica do que foi feito, mas enfim, mas em relação ao resto do mundo, são aquelas que oferecem condições de adaptação a uma transição climática e também são aquelas que têm níveis mais elevados de segurança alimentar, de segurança dos medicamentos e, portanto, se a União Europeia for verdadeiramente intransigente nos seus critérios de segurança e de transição climática, as empresas europeias são aquelas que têm mais a ganhar e seguramente diminuindo importações de outros espaços económicos, se calhar começamos a falar de outra maneira, deixamos de estar entalados entre os Estados Unidos e a China e conseguimos uma industrialização, uma reindustrialização da Europa, digamos assim, sobre novos pressupostos, que pode ter um impacto planetário muito importante, porque como nós já vimos, quando um espaço económico forte faz opções de mudar de paradigma, o impacto é planetário. Vemos isso com Trump. Não pode a União Europeia fazê-lo para um melhor mundo e não para um pior?
Falemos agora do futuro da Ucrânia. Neste momento, a União Europeia e a Ucrânia não têm um lugar à mesa das conversas entre os Estados Unidos e a Rússia, com vista a alcançar um acordo de paz. Como é que, no seu entender, a União Europeia pode alterar esta situação? O que é que pode fazer?
A União Europeia esteve mal neste período, ou seja, esteve bem no apoio à Ucrânia, na condenação da Rússia, esteve bem no apoio humanitário às pessoas que fugiram da Ucrânia, seguramente isso era fundamental. Mas depois esteve mal, não só porque foi frágil nas sanções à Rússia, seja porque as sanções contra os oligarcas eram todas com 15 dias de antecedência, dava-lhes tempo para protegerem os bens de algum lado, como também, como nós sabemos, Estados-membros da União Europeia continuam a comprar gás e petróleo russo que estão na frota sombra que continua a circular nos nossos mares e nada é feito. E, portanto, enfim, aí houve muito cinismo também. Mas também esteve mal porque nunca conseguiu ter uma posição credível para negociações de paz. Ou seja, a União Europeia organiza hoje, ou que em 2024, uma cimeira de paz na Suíça em que não estava a Rússia. Estava a Ucrânia, mas não estava a Rússia. Agora há uma na Arábia Saudita em que está a Rússia, mas não está a Ucrânia na União Europeia. Este é um jogo perigosíssimo. É um jogo perigosíssimo e o facto da União Europeia ter feito mal não dá direito agora a dizermos que o que está a acontecer é bem. Mas isto para explicar como a União Europeia se foi fragilizando por não ter as opções certas. Eu acho que neste momento é muito importante que a União Europeia exija ser uma voz ativa, não para decidir o futuro da Ucrânia, não para dividirmos entre nós os minerais da Ucrânia como querem fazer Trump e Putin, mas para sermos uma garantia que o povo ucraniano tem uma voz na definição do seu futuro. Porque lá está, tudo pode ter um custo, mas os valores e o valor da autodeterminação e do direito internacional são os valores fundamentais para termos um futuro de paz. E a União Europeia devia utilizar a capacidade que tem para obrigar a que o povo ucraniano seja respeitado nestas negociações.
Foi a entrevista a Catarina Martins, deputada do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. De Bruxelas para o Mundo, termino esta edição. Sou Vasco Gandra, a RFI em Bruxelas.
Semana em África.
Fica agora com o magazine Semana em África, realizado por Stefani Palma.
Sejam bem-vindos ao magazine Semana em África, o programa onde recordamos os principais acontecimentos da semana no continente africano. A Cimeira da União Africana terminou no fim de semana passado em Addis Abeba, na Etiópia, sem declaração final. João Lourenço, estadista angolano e novo presidente do Bloco, congratulou-se com a aprovação dos documentos submetidos à apreciação dos chefes de Estado e de Governo presentes no encontro. Ouçamo-lo aqui num registro da RNA.
Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a contribuição de todos, o que tornou possível nós adotarmos todos os documentos que foram submetidos a esta sessão, obviamente que com as correções devidas. Portanto, nós agradecemos a contribuição de todas as delegações, dos Estados-membros. Agradecemos, sobretudo, o empenho da Comissão da União Africana, não apenas do seu presidente, da vice-presidente, mas de todos os comissários que compõem esta mesma Comissão da União Africana. Dizer que cá estamos para continuar a trabalhar. Esta comissão ainda tem sensivelmente mais um mês de trabalho até passar as pastas à nova comissão eleita. Aproveito esta oportunidade para felicitar o presidente eleito da comissão, a vice-presidente eleita que assumirão as suas funções apenas no próximo mês. Temos fé de que saberão dar continuidade ao bom trabalho que foi realizado pela atual Comissão da União Africana.
Ainda em Angola, dois deputados da bancada parlamentar da UNITA, Francisco Falua e João Kipipa Dias, foram detidos e molestados na província do Kwanza Norte por largas horas pela Polícia Nacional, quando se preparavam para participar numa marcha contra uma vaga de mortes de camponeses. A Polícia Nacional já reagiu, alegando que os manifestantes se insurgiram contra os agentes em serviço, bloqueando a Estrada Nacional número 230 da referida província. O relato é de Francisco Paulo, o nosso correspondente.
Os agentes da polícia lá na província do Kwanza Norte impediram este domingo uma marcha em repúdio às mortes de camponeses que se têm registrado há um ano naquela região. Detiveram vários cidadãos que tinham ali concentrado com esse objetivo. Entre os detidos encontravam-se os deputados do grupo parlamentar da UNITA, Fernando Falua e João Kipipa Dias, que horas depois foram libertados. Em comunicado, a Polícia Nacional informa que dispersou a manifestação pelo facto de os jovens protagonizarem atos de arruaça e desordem pública, bloqueando a Estrada Nacional número 230 da província. Mas o deputado João Kipipa Dias, um dos visados, desmente a versão da corporação, já que no momento da concentração não havia um grupo suficiente para interditar a referida via.
Quando nós iniciamos, não tinha população suficiente para impedir a via. Os carros estavam a movimentar-se normalmente. Aliás, nós estávamos a caminhar, eu e o deputado, falei, mais quatro ou cinco pessoas. E o carro de música atrás, a irmos em direção ao lugar combinado, que é na Praça do Lenga Lenga.
O deputado da bancada parlamentar da UNITA diz ainda que durante a detenção foram molestados e tratados como animais pelos agentes da Polícia Nacional.
As pessoas estavam à nossa espera. A marcha tinha que arrancar. Infelizmente, entramos em confronto com a polícia. A polícia deteve-nos. Eles tinham três barreiras. Primeiro, conseguimos ultrapassar a primeira. A segunda, a terceira, penso que era já da Pire. Aí já não conseguimos, fomos molestados, fomos atirados nas viaturas como animais e levados para a cadeia do SIC.
Bissau, 94 FM.
Passamos agora para a atualidade na Guiné-Bissau, onde esta semana Flávio Batican Ferreira, deputado do PAIGC pelo Círculo da Europa, foi preso em Bissau ao participar numa cerimónia animista. O representante do partido já foi, entretanto, libertado, mas o seu advogado, Nicolas Lignol, denunciou esta situação em entrevista à RFI.
O Flávio Ferreira é meu cliente há já algum tempo. Ele está muito implicado na campanha política. As informações de que disponho é que chegaram milícias à sua casa, decidiram prendê-lo, julgo que ele estava em plena cerimónia religiosa. Ao capturá-lo, alegaram que isto provava que ele estava a preparar um golpe de Estado. Isto é particularmente eloquente sobre a vontade que tem o regime em respeitar as liberdades fundamentais e os direitos humanos. há já muito tempo, que ele me tinha alertado sobre os grandes receios que tinha em relação à sua segurança. Há praticamente um ano que a Liga dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau me contactou, me dando conta das grandes dificuldades enfrentadas pelo partido PAIGC, de que faz parte Flávio Ferreira. Ele deu-me conta das suas grandes preocupações. Ele candidata-se às legislativas e apoia a candidatura do presidente Domingos Simões Pereira. Ele estaria em perigo, segundo o próprio, mas trata-se de um homem corajoso. Ele tinha voltado para a Guiné-Bissau contra o meu parecer. Disse que estava preocupado com ele e, infelizmente, constato que o poder não recua em nada para o fazer calar.
Ainda na Guiné-Bissau, o Tribunal Militar Regional da capital condenou a penas de prisão efetivas compreendidas entre os 12 e os 29 anos, os 14 suspeitos de envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022. Moussa Baldé, o nosso correspondente, tem os detalhes.
Três dos envolvidos foram condenados a 29 anos de prisão efetiva, 8 foram condenados a 24 anos de prisão e outros 3 a pena de 12 anos de reclusão efetiva. Todos vão ser expulsos das Forças Armadas, assim determinou o Tribunal Militar Regional. O Tribunal afirma que ficou provado que os 14 condenados incorreram em crimes de tentativa de alteração do Estado de Direito, tentativa de assassinar o Presidente da República e homicídio agravado. 12 pessoas foram mortas na tentativa do golpe de Estado, na sua maioria elementos da segurança presidencial e motoristas de membros do governo que se encontravam reunidos no Conselho de Ministros, no Palácio do Governo Guinense, no dia 1 de fevereiro de 2022. O Tribunal absolveu 11 implicados no caso por não ter ficado provado o seu envolvimento direto na tentativa do golpe. O advogado Marcelino Intupe, que os representa, não compreende por que não foram logo colocados em liberdade após a leitura do acórdão.
Em princípio, o acórdão devia pronunciar a libertação imediata de os detidos de hoje. Mas não está. Ok. Como não está, vai ser uma nova luta para nós, para que este acórdão também outra vez seja cumprido. Nós não podemos ter dois acórdãos dos tribunais a dizer a mesma coisa e o tribunal continua, aliás, a estar de Guiné-Bissau continua a meter. O tribunal é um componente do Estado, é o tribunal que pronuncia, que decide. Não vejo motivo para continuar a deter essas pessoas.
Um dos militares detidos e que ainda não foi julgado é o ex-chefe da Armada Guineense, Bubu Natchuto, que, segundo o advogado Intupe, vê o seu processo parado por falta de quórum de juízes no Tribunal Militar Superior, que o deve julgar.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, o presidente admitiu a possibilidade de uma revisão constitucional no quadro do diálogo para o fim da crise pós-eleitoral. Daniel Chapo falava após uma reunião com partidos com o assento parlamentar. Um dos domínios abrangidos poderia ser a alteração da lei eleitoral. Ouça aqui as suas palavras num registro da Agência de Notícias Lusa.
Vamos trabalhar para aprimorar cada vez mais o processo de descentralização para que tenhamos, portanto, um processo de consenso entre os moçambicanos. E outras matérias importantes que até podem levar-nos à revisão constitucional, e achamos que é importante haver este diálogo inclusivo de todos os moçambicanos do Rovuma Maputo, de todos os tratos sociais nos próximos anos para chegarmos a um consenso. Mas tinha que começar por esta via dos partidos políticos com assento parlamentar e vamos agora incluir com representação nas assembleias provinciais e também assembleias municipais, neste caso a Nova Democracia. No que toca aos aspectos que são importantes para o acordo, já estamos praticamente em consenso, quase já 100%. Mas, como temos dito durante os dias que nós nos encontramos aqui, que a ideia é este acordo ser mais abrangente e inclusivo, mas ainda nas plataformas partidárias.
Eu recordo que Daniel Chapo defende esta revisão constitucional depois do país estar mergulhado há vários meses num clima de forte agitação social. Moçambique tem sido palco de várias manifestações violentas e paralisações desde outubro, data em que existiram eleições no país. Os protestos foram convocados pelo ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, que rejeita os os últimos resultados do escrutínio nacional. Entretanto, também esta semana, o Conselho de Segurança da ONU reuniu de emergência para abordar a guerra no leste da República Democrática do Congo, sem chegar a nenhuma conclusão sobre a atitude a adotar perante o Ruanda, que juntamente com os rebeldes do M23 continuam a avançar em território congolês. E chegamos assim ao fim deste magazine Semana em África. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.
Terminamos assim esta segunda e última emissão do dia. Voltamos todos os dias às 14 e às 17 horas de Paris e até lá pode continuar a acompanhar as notícias nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube. Basta procurar por RFI em português ou então no nosso site em rfi.fr/pt. Fique bem.